Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Extremos, um mapa para entender as desigualdades no Brasil, de Pedro Fernando Neri. É um livro de análise econômica e social que investiga a desigualdade brasileira a partir de lugares concretos e contrastes extremos do país. Em vez de tratar o tema de forma abstrata, o autor combina observação de campo, dados socioeconômicos e leitura de políticas públicas para mostrar como renda, acesso a serviços, longevidade, mobilidade e tributação se distribuem de modo profundamente desigual. A obra percorre diferentes realidades brasileiras para conectar histórias locais a estruturas mais amplas de exclusão, oferecendo ao leitor uma visão ao mesmo tempo humana e técnica. Seu propósito é explicar por que a desigualdade persiste, quais mecanismos a reforçam e quais reformas podem enfrentá-la com base em evidências, não em polarização ideológica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a desigualdade brasileira explicada por territórios de contraste extremo. A estrutura central do livro é a escolha de locais que simbolizam os extremos da desigualdade no Brasil. Pedro Fernando Neri usa esses recortes geográficos como uma forma de leitura do país, porque eles permitem observar em escala concreta diferenças de renda, infraestrutura, desenvolvimento humano e acesso a oportunidades. O método é relevante porque desloca a discussão do plano genérico para situações verificáveis, nas quais o leitor percebe como a desigualdade não é apenas um número agregado, mas uma experiência territorial. Ao contrastar lugares muito desenvolvidos com áreas de isolamento e pobreza aguda, o autor mostra que a desigualdade brasileira tem expressão espacial, institucional e histórica. Isso ajuda a compreender que o problema não está distribuído de forma uniforme, ele se concentra em certas regiões, grupos sociais e condições de vida. O efeito analítico desse recurso é forte porque transforma dados abstratos em comparação concreta e evidencia que o mapa do Brasil também é um mapa de assimetrias sociais. Em segundo lugar, a combinação entre dados econômicos e histórias de vida para dar sentido às estatísticas. Um dos elementos mais distintivos da obra é a maneira como o autor traduz estatísticas em narrativa inteligível. Em vez de apresentar tabelas como fim em si mesmas, ele articula dados com trajetórias de moradores, o que torna visível como indicadores macroeconômicos afetam vidas reais. Essa escolha não é apenas estilística, ela cumpre uma função analítica importante, porque impede que a desigualdade seja tratada como abstração distante. Ao acompanhar pessoas que vivem em contextos de dificuldade extrema, o leitor entende como isolamento geográfico, precariedade do trabalho, baixa oferta de serviços e vulnerabilidade social se combinam. O livro assim aproxima o leitor comum de debates que muitas vezes ficam restritos a economistas e formuladores de políticas. Essa mediação entre linguagem técnica e experiência cotidiana é parte do mérito da obra, porque amplia sua legibilidade sem simplificar demais o problema. O resultado é uma análise acessível, mas ainda sustentada por evidência e rigor conceitual. Em terceiro lugar, a desigualdade como pauta de consenso e não como trincheira ideológica. O livro também se destaca por propor que a desigualdade pode ser enfrentada como tema de convergência política. Em vez de enquadrar o debate em termos de esquerda contra direita, Neri defende que o diagnóstico e parte das soluções podem ser construídos a partir da ciência, da experiência internacional e de reformas pragmáticas. Essa posição é importante porque reconhece que a polarização frequentemente bloqueia medidas básicas de melhoria social. Ao enfatizar que políticas como transferências de renda e respostas emergenciais já tiveram apoio amplo em momentos decisivos, o autor mostra que existem espaços reais para consenso em torno da redução da pobreza e da proteção social. A ideia central não é apagar divergências, mas indicar que algumas escolhas públicas podem ser avaliadas por seus efeitos concretos. Dessa forma, a obra propõe uma leitura menos dogmática do problema social, defendendo que a desigualdade deve ser tratada como questão de eficiência, justiça e capacidade estatal, e não como mero símbolo partidário. Em quarto lugar, tributação sobre riqueza e revisão dos privilégios fiscais como instrumentos de justiça. Outro eixo forte do livro é a defesa de uma tributação mais incisiva sobre os muito ricos. Pedro Fernando Neri argumenta que o combate à desigualdade exige discutir não apenas programas sociais, mas também a estrutura tributária e os privilégios que a sustentam. A crítica ao sigilo fiscal e à baixa transparência sobre a moa à carga efetiva paga pelos mais ricos entra nesse ponto como uma provocação institucional se o Estado tornar público salários de servidores e benefícios sociais. Por que a fiscalização sobre a renúncia tributária e sobre a contribuição dos extremamente ricos seria opaca? Essa pergunta revela a dimensão política da justiça fiscal. O livro não trata a tributação como punição, mas como mecanismo de correção de distorções. Ao defender impostos sobre riqueza e extrema riqueza, o autor sugere uma via concreta para financiar políticas públicas e reduzir desigualdades persistentes. A força dessa abordagem está em conectar moralidade fiscal, transparência e redistribuição, mostrando que a estrutura tributária parte do problema e também parte da solução. Por último, uma leitura das desigualdades brasileiras que articula pobreza, desenvolvimento e políticas públicas. A obra vai além da denúncia da pobreza e busca explicar como desigualdade afeta o desenvolvimento do país como um todo. O autor relaciona disparidades de renda, condições de trabalho, longevidade e acesso a oportunidades com o desenho das políticas públicas e com o crescimento econômico. Isso amplia o alcance do livro, porque ele não trata apenas dos grupos mais vulneráveis, mas do custo social e institucional de manter um país tão desigual. Ao examinar como diferentes regiões e grupos vivem sob regras e acessos desiguais, o autor mostra que a desigualdade reduz coesão social, limita a mobilidade e dificulta a construção de um projeto nacional mais eficiente. Esse enfoque também ajuda a entender por que a redução da pobreza não significa automaticamente redução da desigualdade. A obra, portanto, oferece uma interpretação estrutural do Brasil contemporâneo. Não basta crescer ou transferir renda em momentos de crise. É preciso alterar mecanismos permanentes de concentração e exclusão. Essa amplitude analítica é o que dá ao livro sua relevância para leitores interessados em economia, políticas públicas e ciências sociais. Extremos um mapa para entender as desigualdades no Brasil é indicado para leitores que buscam compreender o país a partir de evidências, e não apenas de impressões gerais. Estudantes, pesquisadores, profissionais de políticas públicas, jornalistas e interessados em economia encontrarão nele uma abordagem útil para interpretar a desigualdade brasileira de modo mais preciso. O principal benefício do livro está em sua capacidade de tornar temas técnicos compreensíveis sem perder densidade analítica. Ele se destaca entre obras semelhantes por combinar trabalho de campo, explicação econômica e discussão institucional em torno de casos concretos, evitando tanto o excesso de abstração quanto o tom panfletário. Outro diferencial é a tentativa de sair da polarização habitual. O autor insiste que a desigualdade pode ser discutida com base em ciência, experiência internacional e pragmatismo. Isso torna o livro valioso para quem quer entender não só o tamanho do problema, mas também os caminhos possíveis para enfrentá-lo. É uma obra relevante porque une diagnóstico claro, linguagem acessível e proposta de debate público mais qualificado. Se você quiser apoiar Pedro Fernando Neri, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!